É uma situação, eventualmente, resultante, entre outros fatores, de sucessivas guerras em que o país se viu mergulhado, onde a arma passou a ser parte normal do cotidiano das pessoas, perante o silêncio do Parlamento, que não se debruça sobre uma política nacional de segurança pública. Várias correntes de opinião defendem que Moçambique precisa de encontrar formas coercivas de recolher as armas que estão fora de circuitos legais e que são usadas para as mortes violentas que semeiam o luto nas famílias moçambicanas e que as autoridades policiais não conseguem investigar devidamente. No dia 28 de agosto findo, o jornalista e editor do jornal Diário de Notícias, Paulo Machava, foi assassinado próximo da sua casa em Maputo e, num claro déficit operacional, a polícia moçambicana desta vez também foi apanhada em contrapé. Ainda não é conhecido o móvel do crime, tanto mais que ninguém foi detido, havendo apenas declarações da polícia de que estamos a trabalhar. Um outro crime violento abalou a cidade de Maputo no dia 5 de março deste ano, a morte do professor catedrático franco-moçambicano Gil Sistac, aparentemente devido ao seu posicionamento relativamente à pretensão da RENAMO de criar regiões autónomas nas províncias onde reclama vitória nas eleições gerais do ano passado. Em abril, a polícia moçambicana disse ter detido dois suspeitos de envolvimento neste assassinato e prometeu fornecer detalhes, mas já passaram 5 meses e os cidadãos continuam sem qualquer informação. Por esclarecer, está também a morte violenta do economista Siba Siba Makwakwa no dia 11 de agosto de 2001. Foi atirado para o rei do chão pelo vão das escadas do 10º andar do seu gabinete. Siba Siba Makwakwa estava a tentar sanear as contas do Banco Austral, mas há quem assevere que ele foi morto por pretender pôr alguma ordem no funcionamento das casas de câmbio, na sua qualidade de diretor da supervisão bancária. Nessa altura, existia cerca de meia centena de casas de câmbio em Moçambique, o que é considerado excesso por alguns economistas, uma vez que a economia moçambicana não tinha a pujança que tem hoje, pelo que, em alguns casos, essas instituições eram apenas capas para a lavagem de dinheiro. A lista de mortes violentas é longa e nela pode-se incluir também a do jornalista Carlos Cardoso, a 22 de novembro de 2000. Na altura, Cardoso estava a investigar um esquema de lavagem de dinheiro relacionado com a privatização do Banco Comercial de Moçambique, BCM. 6 pessoas foram condenadas a penas superiores a 20 anos por se ter provado o seu envolvimento na morte do jornalista, mas, pelo menos, os mandantes foram postos em liberdade depois de terem permanecido 12 anos na cadeia de máxima segurança. A justificação dada pelo tribunal foi a de que eles cumpriram a metade da pena de prisão maior a que tinham sido condenados em 2003 e também por alegadamente terem tido bom comportamento durante a reclusão. Estes são os casos mais mediatizados, mas há outros, incluindo o julgamento dos fazedores de opinião. E a questão que se levanta é: como é que se vive num Estado de Direito quando, muitas vezes, as investigações nunca ficam concluídas, quando parece ser fácil matar e quando jornalistas e aqueles que emitem as suas opiniões podem ser levados a tribunal? O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, reconheceu em entrevista à Voz da América que estes são os desafios que se colocam ao país.
De fato, aqui temos vários desafios e um dos desafios que temos é realmente uma certa distração, para não dizermos outra coisa, uma certa falta de atenção para aquele que de fato são os valores, aqueles valores que de fato orientam positivamente a vivência de todo o ser humano.
Mas a presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabot, diz que, acima de tudo, os jovens é que devem lutar por uma sociedade mais justa e livre dos excessos, seja de quem forem.
O Castelo Branco teve coragem, coisa que vocês não têm, é muito mal, coisa que quem diz que é acadêmico não tem, que é muito mal, mas a verticalidade, o acreditar de que nós temos que construir uma sociedade justa, isto é uma lição para vocês como jovens, para os estudantes.
Contudo, o sociólogo João Colasso entende que, se isso é verdade, também não deixa ser verdade que cabe ao Estado a responsabilidade pela proteção dos cidadãos.
Uma das funções do Estado é garantir a segurança aos cidadãos. Ao governo, ao Estado, às autoridades de direito, eu penso que é importante colocar toda a sua capacidade de defesa que o Estado nesse momento tem ou reúne para proteger, sobretudo, a população.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.